DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. É a nota forte a marcar a atualidade. Vários países estão a proibir voos de Moçambique devido à nova variante de Covid-19 detectada na África do Sul e Botsuana. Já lá vamos, mas antes, líder do PAIGC denunciou hoje prática de desgovernação no país antes de reunir o órgão do partido para debater o rumo que a Guiné-Bissau tomou.
É o cúmulo da vergonha. Nós batemos no fundo, estamos a escavar cada vez mais valas para meter a nossa cabeça, já que o resto não cabe, não é?
Órgão judicial da UNITA rejeita pedido de impugnação da reunião que fixou a data de congresso do partido.
A manifestação não afetou o ambiente tranquilo, no entanto, a reunião da Comissão Política. Por isso, achamos que estes elementos estão, de facto, fúteis.
Na província angolana do Bengo, há uma fraca adesão dos jovens ao processo de recenseamento eleitoral.
Nem sei aonde posso me direcionar. Moro aqui no bairro Kikola.
Sexta-feira, 26 de novembro de 2021, o jornal começa agora comigo, Brahim Adarami. A nova variante da Covid-19 está a fazer soar alarmes em todo o mundo. Vários países estão a anunciar medidas drásticas para travar esta variante. Informações apontam que a variante detectada pela primeira vez na África do Sul é geneticamente diferente das outras, tem um número elevado de mutações, mas desconhece-se se é mais perigosa. A Organização Mundial de Saúde acaba de classificar a nova variante de preocupante. A OMS designou a variante pelo nome Omicron. Os países da União Europeia suspenderam temporariamente todos os voos de 7 países da África Austral, incluindo de Moçambique. Nisto, seguem o exemplo de países como Israel e Singapura, que também proibiram a entrada de viajantes provenientes de Moçambique. A Alemanha está em alerta, segundo disse Jan Spahn, o ministro alemão da Saúde cessante.
Esta manhã decidimos que a África do Sul e alguns países vizinhos serão declarados zona de variante a curto prazo. Isto significa que a viagem para a Alemanha através de uma companhia aérea só é possível para os alemães.
A decisão deixa muito preocupados os viajantes de e para Moçambique. Neste país, muitos passageiros estão em apuros.
Eu fiquei super, super desnorteada. Nem consigo trabalhar. Eu tenho lá uma filha menor e ela faz o como? Faz o quê? Ela precisa de mim.
Eu fiquei escandalizada porque este ano tenho tudo programado para viajar na próxima quinta-feira.
E esta situação vem cortar as pernas e cortar a esperança e cortar toda uma grande ambição que era o regressar a esta normalidade.
Mas, por outro lado, também teremos que melhorar e aperfeiçoar o controle a nível das fronteiras.
As preocupações de viajantes em Moçambique num som da agência Lusa. Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão acabam de anunciar igualmente a imposição de medidas restritivas à entrada de viajantes provenientes de países daquela região da África, em particular da África do Sul, onde foi detectada a nova variante de Covid-19. Notícias em atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook.
DW. Voz da Alemanha.
A situação política e social da Guiné-Bissau é um dos temas de destaque da reunião do Biro Político do PAIGC a decorrer em Bissau. A governação do atual regime tem sido fortemente contestada por vários setores da sociedade civil guineense devido à onda de greves nos setores como educação e saúde. A função pública está paralisada há quase um ano. Junta-se a nós, a partir de Bissau, o líder do PAIGC. Domingos Mons Pereira, enquanto líder da oposição, que retrato faz da atual situação política e social do país?
Repara, nós estamos a falar de um país com muitas dificuldades, um país onde é normal inscrever-se no orçamento do Estado um importante déficit da nossa balança, mas um país que, ao mesmo tempo, nos últimos 15 a 20 meses, recebeu uma injeção de capital na ordem dos 200 milhões de dólares. Agora, imagina que essa injeção de capital que outros países receberam e foram capazes de investir, seja na infraestrutura, seja na supressão das assimetrias sociais, na Guiné-Bissau foi utilizado exclusivamente para o consumo, para despesas que não são prioritárias, para despesas de luxo. Eu não tenho qualquer dúvida em assumir isso. Quando você tem um presidente da República que recebe, estou a falar de salário, ainda não estou a falar do subsídio de representação nem do subsídio de soberania. Estamos a falar de 50 milhões de francos CFAs, corresponde a 100 mil dólares. 100 mil dólares, se o presidente dos Estados Unidos recebe 24 mil dólares, portanto estamos a falar de 4 vezes mais o salário do presidente dos Estados Unidos. Né? Portanto, criou-se aquilo que eles agora também denominam de subsídio de soberania e que vai entregando a cada um dos titulares dos órgãos de soberania valores do tipo 200 e tal milhões de francos sociais, que é um escândalo. É um escândalo, é um desprezo, é uma absoluta desresponsabilização em relação àquilo que deviam ser as suas tarefas.
Mas mesmo assim, o Parlamento da Guiné-Bissau escusou-se a debater a atual situação política do país.
Que é a tal posição da dita nova maioria. É essa maioria constituída por partidos que suportam o atual governo, que se recusam a debater a situação política vigente, que chumba a proposta dos estatutos dos combatentes da liberdade da pátria e que a parte mais vergonhosa agora foi a tentativa de extinguir a Inspeção Superior contra a Corrupção. Ouviram a minha intervenção no sentido de, em vez de ficarmos no ping-pong de A acusa B, B acusa C e C diz que D é que é o responsável, eu propus uma fórmula diferente. Mas, obviamente, ninguém quer aderir a isso.
Qual é a sua proposta?
Existe uma organização internacional, denominada Transparência Internacional, e que tem capacidade para fazer o rastreio das contas, dos bens, de tudo aquilo que é propriedade dos titulares de órgãos de soberania, incluindo dos atores políticos, para, primeiro, nós podermos reaver alguma dose de credibilidade, de honra e de dignidade para podermos realmente servir de olhos, a boca e os ouvidos da população. A Guiné-Bissau tem necessidade disso.
E qual é a sua opinião sobre o avião suspeito que está retido em Bissau desde outubro?
É o cúmulo da vergonha. Nós batemos no fundo. Estamos a escavar cada vez mais valas para meter a nossa cabeça, já que o resto não cabe, não é? Nós chegamos ao ponto em que o Presidente da República diz que não sabe da proveniência desse avião. Passados uns dias, vem dizer que o avião tem uma proveniência de gente honrada e gente de bem. Ora, se ele diz isso, é porque ele sabe de onde é que vem o avião. E, portanto, em vez do povo guinense ser assegurado da proveniência e de que está tudo em ordem e não há nenhum problema, nós encontramos titulares de órgãos de soberania a discutir se o avião deve ser aberto, se não deve ser aberto, se deve ser libertado, se não deve ser libertado. E no meio disso tudo, passam outras coisas. Hoje, por exemplo, o que está a fazer a atualidade na Guiné-Bissau é a informação de que, afinal, contrariamente àquilo que o presidente autoproclamado tem dito à nação guineense, afinal, há um acordo de exploração de petróleo conjuntamente com o Senegal.
Obrigado, Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, por se juntar a nós a partir de Bissau. No Espaço do Ouvinte, hoje perguntamos como avalia o desempenho do governo guineense, liderado por Nuno Gomes Nabian. Lafoubadé diz que deu cartão vermelho para Nuno Nabian e a sua equipa em geral diz que o país vive a pior crise da sua história, sem avanços notáveis nas áreas sociais e com muitos problemas por resolver. Pode também participar no nosso Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Hoje também é notícia, um total de 300 mil moçambicanos usam energia fora da rede pública através de sistemas solares domésticos de eletrificação promovidos pelo programa Brilho, que lida com energias renováveis em Moçambique. O programa, com duração de 5 anos, visa acelerar o acesso a energias renováveis fora da rede em Moçambique. Um responsável da gigante de mineração, Rio Tinto, considera que Angola está entre os 3 melhores destinos a nível mundial para investir em diamantes e espera iniciar trabalhos exploratórios relativos à concessão Tchire no início de 2022.
DW Deutsche Welle.
E continuamos em Angola. O Conselho de Jurisdição da UNITA rejeitou o pedido de impugnação da reunião da Comissão Política que marcou a data do próximo Congresso do Partido. Um grupo de militantes disse que a Comissão Política foi coagida a tomar a decisão, mas o Conselho de Jurisdição considera fúteis as razões apontadas, como nos conta Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
No pedido de impugnação da reunião da Comissão Política, os militantes alegavam que a decisão de marcar o Congresso da UNITA para a próxima semana foi tomada debaixo de um clima de intimidação. Uma das provas disso, segundo os militantes, seria o protesto a favor do líder destituído Adalberto Costa Júnior, que teve lugar em frente ao complexo onde decorria a reunião. Mas o Conselho Nacional de Jurisdição da UNITA diz que mais de metade dos membros que participaram na reunião da Comissão Política rejeitam qualquer tipo de coação. Silvestre Samin, que é também membro da Comissão Política do Galo Negro, disse à DW África que o pedido de impugnação não tem qualquer fundamento.
É verdade que havia uma manifestação lá fora, segundo o que nos consta, pediram autorização à administração para fazer a manifestação. Mas a verdade, porém, esta manifestação que estava lá fora não teve nenhuma interseção com o que se passava lá dentro. Então a manifestação não afetou, no entanto, o ambiente tranquilo, no entanto, a reunião da Comissão Política. Por isso achamos que estes elementos estão de facto fúteis. Não?
O Congresso foi aprovado com 222 votos a favor, 1 contra e 11 abstenções. A minoria que rejeitou ou se absteve sobre a realização do Congresso é a que defende a impugnação da reunião da Comissão Política. Isso não faz sentido, afirma o presidente do Conselho de Jurisdição da UNITA.
Os que podiam ser coagidos são os que votaram a favor e não aqueles que votaram contra. E para todos os efeitos, votaram da forma como votaram, não foram molestados, não houve qualquer problema.
Entretanto, enquanto o grupo de trabalho de Sami se preparava para se pronunciar sobre o pedido de impugnação, o partido foi surpreendido com o pedido de providência cautelar dirigido ao Tribunal Constitucional pelos mesmos militantes. São dados à UNITA 8 dias para provar que não houve coação aos membros da Comissão Política.
Eles extrapolaram, no entanto, tudo isso, não fizeram isso, fizeram primeiro o pedido de impugnação, agora é o pedido da providência cautelar ao Tribunal Constitucional. Isto é, de facto, contra os princípios e os valores que o partido da UNITA defende.
Mesmo assim, Silvestre Samin diz que o Conselho de Jurisdição da UNITA tem fundamentos para vencer a causa. A DW África tentou obter a reação dos militantes insatisfeitos, sem sucesso. O candidato Adalberto Costa Júnior critica o facto de os militantes tratarem de assuntos internos fora da esfera do partido.
Por que é que eles não assumiram as suas candidaturas? Temos menos liberdade dentro do partido? Alguém foi coartado? Houve limitação de direitos aqui na UNITA? Devemos questionar-nos, cada um de nós. Por que é que os debates contraditórios se fazem fora dos sítios e não se fazem nos sítios ideais? O debate de escrever para as instituições para defender os interesses internos do partido, por que é que não se faz aqui dentro da UNITA? Por quê? E vocês vão aceitar que os interesses da UNITA sejam discutidos nas instituições do MPLA?
O Costa Júnior é o candidato único à presidência da UNITA. O 13º Congresso do Partido realiza-se de 2 a 4 de dezembro. Segundo o porta-voz do Congresso, Rubens Sicato, está tudo pronto. Pelo menos 1.150 delegados vão participar no Congresso, que deverá reeleger Costa Júnior.
Como também teremos convidados que fazem questão de estar aqui, convidados estrangeiros que fazem questão de estar aqui. Teremos também convidados nacionais que dizem que querem mesmo assistir a este congresso.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
As autoridades angolanas dizem estar preocupadas com a pouca adesão dos jovens aos balcões únicos de atendimento público para o recenseamento eleitoral. António Ambrósio, a partir do Bengo, tem mais detalhes.
As autoridades eleitorais na província do Bengo estão preocupadas com o que consideram ser um baixo interesse dos jovens em fazerem os seus registros eleitorais. Sem avançar números de quantos jovens acorrem diariamente aos balcões únicos de atendimento ao público e apesar de estarem já abertos 23 postos para a emissão do cartão de eleitor nesta província, Sebastião Leite, chefe de Departamento de Modernização Administrativa e a gestão dos BUAPs do Bengo apresenta algumas razões para o baixo fluxo de jovens nos balcões de registro.
Talvez por estarmos no princípio do processo, Outro sim, é porque ainda não levamos a massificação um pouco mais ativa.
A atualização do registro eleitoral oficioso, processo que teve início em 23 de setembro passado e decorre até março de 2022, é feita nos BUAPES com a emissão de um cartão de munícipe, após a apresentação do cartão de eleitor ou do bilhete de identidade. A DW interpelou alguns jovens na cidade de Caxito que opinam sobre a baixa afluência aos BUAPES.
Para mim é muito interessante, só que o problema é que ainda, quer dizer, não está atualizado e é nesse assunto.
Eu ainda não fiz, mas o nosso coordenador do bairro do Cauango, e ele acabou de me dizer que como o teu registro é mesmo de cá do Cauango, é só você chegar lá e vai ser registrado.
Nem sei aonde posso me direcionar.
Onde é que reside?
Moro aqui no bairro Kikola.
O chefe do BUAP no município do Dande, Kitoshi Augusto, diz não existir razões para os jovens não ocorrerem aos postos e salienta a celeridade do atendimento.
O processo, na verdade, é célere. Dentro de 5 minutos, o registro é feito e consigo levar seu cartão. Então, pedimos a todo o município do Dande que adira ao nosso serviço. Nós estamos aqui para resolver toda qualquer situação que venha a aquietar o município. Documento necessário, bilhete e cartão de eleitor. Mais um ausente de um desses requisitos, o outro vale.
No entanto, para mudar o quadro, Sebastião Leite, chefe de Departamento de Modernização Administrativa e Gestão dos BUAPES do Bengo, anuncia uma campanha massiva de sensibilização.
De forma a levar ao conhecimento do cidadão para que adira, para que se dirija aos postos que estão muito bem localizados.
O governo espera ter na sua base de dados mais de 12 milhões de eleitores. O processo de registro eleitoral está a custar 120 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 166 milhões de euros. Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW Notícias.
O enviado especial das Nações Unidas ao Sudão disse hoje que o acordo sobre o regresso do primeiro-ministro detido no golpe militar de 25 de outubro salvou o país de resvalar para uma guerra civil. Entretanto, os políticos sudaneses, ainda detidos, começaram hoje uma greve de fome em forma de protesto, enquanto alguns começaram a ser libertados esta semana. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed afirmou hoje que o Exército Federal recuperou o controlo de áreas ocupadas pelas forças de Frente Popular de Libertação do Tigray em guerra com o governo federal há mais de um ano. Num vídeo divulgado na sua conta na rede social Twitter, Abiy Ahmed, vestido com uniforme militar, disse encontrar-se numa zona montanhosa que até quinta-feira era um bastião do inimigo. O Parlamento Britânico acaba de aprovar a classificação do movimento islamita palestiniano Hamas como organização terrorista, pelo que os seus apoiantes no Reino Unido poderão ser condenados até 14 anos de prisão. No futebol, a DW África vai relatar este sábado, em exclusivo, a 13ª jornada da Bundesliga. Bayern de Munique, Arminia Bielefeld é o jogo a não perder na sua DW a partir das 18 horas e 20 minutos. Boa noite, António Deus.
Boa noite, Braima, e a todos os nossos ouvintes. A Bundesliga regressa amanhã à DW África com o relato em direto do grande jogo da 13ª jornada, o Bayern Munique-Arminia Bielefeld. Destaque para Robert Lewandowski, que foi hoje distinguido como o melhor jogador do mundo em 2021 pela prestigiosa Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Esta sexta-feira fica também marcada pelo sorteio do play-off europeu rumo ao Mundial 2022 no Qatar. Portugal vai jogar a meia-final com a Turquia e, se passar, vai jogar a finalíssima com o vencedor do encontro entre Itália e a Macedónia do Norte. Os jogos serão no final de março do próximo ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como avalia o desempenho do governo guineense, liderado por Nuno Gomes Nabian. Temos uma entrevista com o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, sobre a situação política no país. Kassamah Fodé diz que é uma avaliação péssima, que a governação não está a beneficiar a população em nada. Setores como saúde, educação e infraestruturas rodoviárias estão em péssimas condições, segundo este internauta. Muitos ouvintes também estão a comentar a nova variante da Covid-19, que neste momento está a soar alarme em todo o mundo. Dizem que a África do Sul não tem razão, quer limitar a entrada de turistas moçambicanos, segundo Franklin Fonseca. Também Massol Velov diz que esses governantes não estão com a pena da população, por isso não estão a tomar medidas que possam reduzir o sofrimento do povo. Francis Cavanga diz que a ambição do ser humano é estragar tudo para o outro e não deixar nada para o companheiro. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Votos de um bom fim de semana.